Diante da atual crise na saúde global, surgem muitas dúvidas a respeito da utilização do termo correto para definir o que estamos vivendo, uma vez que o uso do termo de forma errônea pode causar histeria coletiva. Assim, a fim de compreender quais são as diferenças dos termos mais utilizados, é importante salientar que os três termos médicos que definem a disseminação de doenças são surto, epidemia e pandemia. Vamos entender um pouco mais sobre isso? O que é um surto de uma doença? Começando pelo mais inofensivo, a Organização Mundial da Saúde define como um surto o surgimento repentino de uma doença com uma constância mais alta do que a normal em determinada região. Como, por exemplo, em 2017, quando surgiram inúmeros casos de febre amarela em Minas Gerais. Leia também, o que é estado de emergência? O que é uma epidemia? Por epidemia, do grego epi, sobre ou acima de, e demos, povo, compreende-se um grande surto que afeta mais regiões. Ou seja, ocorre quando há concentração de determinados casos de uma mesma doença em várias regiões de um município, de um estado ou de um país. Ao longo da história, 7 epidemias foram decisivas para a humanidade: tuberculose, varíola, gripe espanhola, tifo, sarampo, malária e AIDS. No Brasil, por exemplo, a primeira epidemia relatada foi a varíola. Você conhece essa doença? Varíola foi responsável pela infecção e morte de aproximadamente 300 milhões de pessoas entre os anos 1896 e 1980. Essa doença era transmitida por vias aéreas, provocada pelo vírus Orthopusvirus variolae, e seus principais sintomas eram febre, mal-estar, fadiga, dores pelo corpo, manchas avermelhadas, vômitos e náuseas. Além disso, pústulas poderiam ser formadas e acarretar no surgimento de cicatrizes pelo corpo. No Brasil, a primeira epidemia de varíola foi em 1563, matando milhares de indígenas. No Rio de Janeiro somou mais de 3 mil vítimas, entre índios e negros. Ademais, foi a doença epidêmica que registrou os maiores números de surtos nos primeiros 15 anos da República. No entanto, felizmente, após uma campanha de vacinação de massa da Organização Mundial da Saúde, OMS, a varíola foi considerada erradicada em 1980. Entretanto, outro ponto deve ser considerado quando falamos de epidemias. Atualmente, a negligência social frente às medidas preventivas como as vacinas configura-se como um dos casos mais graves e exerce grande influência no retorno de epidemias consideradas eliminadas, como o sarampo no Brasil. Para ilustrar, em 2019 foram registrados 18.203 casos de sarampo, doença de alto poder infeccioso responsável por reduzir a eficácia do sistema imunológico e deixar o organismo suscetível a outras infecções, apesar de ter sido erradicado no país. Mas então, o que é uma pandemia? Recentemente, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o novo coronavírus Covid-19 como uma pandemia. Mas, você sabe por que isso ocorreu? Primeiramente, uma pandemia, do grego pano igual tudo barra todo, s, mais demos igual povo, definitivamente é o pior dos casos listados até aqui. Para receber essa classificação, é necessário que uma doença infecciosa manifeste-se em todos os continentes. Desse modo, compreende-se que a propagação global de uma doença é nomeada como pandemia. Nessa lógica, o Covid-19, que já atingiu a marca de mais de 740 mil pessoas infectadas ao redor do mundo, se enquadra nesse termo. Sugestão: se você quiser acompanhar o número de casos do novo coronavírus em tempo real, você pode acessar a plataforma do World Meter Isaac. Todavia, ao longo da história existiram outras pandemias, como a gripe espanhola que se alastrou pelo mundo todo no século XX. Você já ouviu falar dela? Gripe espanhola há mais de 100 anos, no ano de 1918, o mundo presenciou a mais terrível e mais mortal pandemia da história. Estima-se, por exemplo, que o vírus influenza H1N1 matou mais de 50 milhões de vítimas ao redor do mundo. No Brasil, o cenário não foi diferente. A mutação do vírus da gripe veio a bordo do navio Demerara, procedente da Europa, responsável por desembarcar pessoas infectadas no Recife, no Rio de Janeiro e em Salvador. A gripe espanhola mostrou a precariedade da saúde no Brasil e a incapacidade do governo em lidar com a enfermidade. Registraram-se, por exemplo, mais de 35 mil mortes no país, incluindo a do presidente eleito Rodrigues Alves. Para conhecer mais sobre a gripe espanhola, leia o artigo publicado aqui no Politize. Quais as diferenças entre epidemia e pandemia? Agora que você já entendeu os principais termos utilizados, vamos recapitular. Epidemia é caracterizada pelo aumento do número de casos de uma doença em diversas regiões. Ou seja, uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença, a epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos e a epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. Pandemia é caracterizada pelo aumento do número de casos de uma doença em diversos países e continentes. De qualquer forma, vale lembrar, em momentos de crises mundiais de saúde, é importante que todos os cidadãos façam sua parte para combater a enfermidade e respeitem as normas e protocolos de segurança determinados pelos órgãos de saúde do Estado. Assim, no caso do novo coronavírus, as principais recomendações para evitar a propagação do vírus são atentar-se à higiene das mãos e manter-se longe de aglomerações. Você quer acompanhar mais conteúdos relacionados ao novo coronavírus? Visite a nossa página principal do portal. Preparamos diversos conteúdos para você se informar. Publicado em 06 de abril de 2020. Autora, Lisbessa. Redatora voluntária do Politize.